Ciência UFES. O seu programa de divulgação da ciência capixaba.
Ouvintes da Rádio Universitária, eu sou Hélio Marchione, estamos no ar com mais um programa Ciência UFES. O programa de divulgação científica das pesquisas, ações e projetos da UFES que tem um impacto direto na sua vida, um impacto direto na vida das pessoas, programa Ciência UFES.
Ciência UFES. O seu programa de divulgação da ciência capixaba.
E esse é o programa 156, ano 6. Isso aí, programa Ciência UFES 156, ano 6. Eu aproveito para mandar o meu abraço científico para o professor da UFES e coordenador do LAMOSA, é o Laboratório de Monitoramento e Modelagem de Sistemas Ambientais aqui da UFES, professor Eberval Marchioro. Ele esteve conosco aqui no Ciência UFES, falando com você sobre as inundações do Rio Grande do Sul e como a geografia pode ajudar a entender o que está acontecendo lá, né? Muito, muito obrigado ao professor da UFES e coordenador do Laboratório de Monitoramento e Modelagem de Sistemas Ambientais da UFES, Eberval Marchioro. Muito obrigado pela sua participação aqui no Ciência UFES.
A ciência não se aprende, a ciência aprende, a ciência ensina.
Você está ouvindo o programa Ciência UFES.
A ciência não se ensina, a ciência insemina, a ciência ensina.
E o programa Ciência UFES de hoje fala com o professor da UFES e coordenador do Labogel, Laboratório de Geociências Marinhas do Departamento de Oceanografia e Ecologia da UFES, professor Alex Bastos. Você sabia que só 25% do fundo do mar é mapeado e que as pesquisas coordenadas pelo professor Alex Bastos tornam o fundo marinho da costa capixaba um dos mais bem analisados do Brasil, com mais de 2 mil quilômetros quadrados mapeados? É isso que você vai saber nessa conversa bacana. Aqui você vai ficar sabendo como está o fundo do mar capixaba, a situação da pesca na plataforma continental e como as mudanças climáticas têm afetado os oceanos. Confere aí. Olá, professor Alex Bastos, seja bem-vindo aos estúdios da Rádio Universitária e ao programa Ciência UFES.
Olá, Hélio e ouvinte da Rádio Universitária, é um prazer enorme estar aqui no Ciência UFES para falar um pouco sobre o fundo dos oceanos.
Perfeito. Professor Alex Bastos, o senhor coordena o Labogel, é o Laboratório de Geociências Marinhas do Departamento de Oceanografia e Ecologia aqui da UFES. Desde quando existe o Labogel e quais as principais pesquisas que o seu Laboratório de Geociências Marinhas desenvolve?
Olha, eu faço 20 anos de UFES agora, em junho desse ano.
Bacana.
Então o Labogel começou praticamente comigo. Em 2004.
Perfeito.
Então são 20 anos de pesquisa, já agora com outra professora envolvida, a professora Valéria da Silva Quaresma. A professora Cristiane também atua bastante com a gente no Labogel. E as pesquisas que a gente desenvolve, basicamente, a gente tem uma pesquisa muito forte em mapeamento do fundo dos oceanos para diversas aplicações. Uma delas é o mapeamento de hábitats, que é como que o relevo do fundo oceânico influencia na distribuição da biodiversidade, por exemplo. A gente também tem um estudo muito forte sobre a resposta de ambientes recifais à variação do nível do mar. E uma terceira linha de pesquisa que a gente trabalha é a dinâmica do sedimento, né? Ou seja, os padrões de transporte, como é que o sedimento se dispersa ao longo da costa, ao longo da plataforma. Então todas as pesquisas elas têm uma base, digamos assim, unicamente científica, né? Ou seja, ciência de base, mas boa parte delas está sendo aplicada em vários projetos em benefício, né, da sociedade, das instituições, de uma forma geral.
Perfeito. Professor, o fundo marinho da Costa Capixaba é um dos mais bem analisados e mapeados do Brasil, muito em função desse belo trabalho que vocês fazem aqui na UFES. Eu te pergunto, como é que está a plataforma continental e o fundo marinho do Espírito Santo?
Eu acho que é importante a gente destacar que a plataforma continental do Espírito Santo, que é essa região aí que vai entre 10 e 100 metros de profundidade, ela tem uma diversidade muito grande de feições, né, de relevos diferentes. E um outro aspecto que parte da plataforma do Espírito Santo pega a região que a gente conhece como plataforma de Abrolhos, que é famosa, né, por seus recifes. Então a gente tem tido essa oportunidade de mapear e reconhecer áreas extremamente importantes sob o ponto de vista da biodiversidade, sob o ponto de vista, né, do estoque pesqueiro também. E do ponto de vista, digamos assim, da saúde desse ambiente, tem áreas que são bem preservadas, por exemplo, as áreas de águas calcárias, que são os rodolitos, são os nódulos de águas calcárias que conseguem agregar uma vida gigantesca, né, uma alta biodiversidade. Agora, a gente teve um problema com a chegada do rejeito, né, na região da foz do Rio Doce, então é uma região que foi contaminada, ainda está contaminada, a gente vem estudando bastante.
Você fala do rompimento da barragem.
Da barragem de Fundão.
De Fundão, da Vale, né?
Da Vale, isso. Então ali a gente teve um momento extremamente complicado, a gente estudou.
Foi em que ano isso, professor?
2015, né? Então foi em novembro de 2015 que chegou o rejeito na foz.
Quase 10 anos, né?
Quase 10 anos. E a partir dali a gente começou a fazer um estudo de monitoramento, mas ao mesmo tempo a gente ampliou esse estudo de mapeamento. Porque uma das coisas importantes no mapeamento é você saber o que tem no fundo marinho. Seja para você entender a contaminação, o que que ele está contaminando, mas também se você for carregar ou levar isso para um empreendimento, né? Ou seja, o fundo marinho ele tem, digamos assim, uma importância, tanto do ponto de vista, vamos dizer assim, da conservação, como do ponto de vista do uso dos recursos. Tem muito recurso mineral, por exemplo, no fundo marinho. Só que a gente tem que buscar uma sustentabilidade nesse uso do recurso, junto com a conservação. Né? A própria pesca, ela está muito associada, dependendo do tipo de peixe, ele ocorre num determinado tipo de relevo do fundo, ou num tipo de fundo, seja areia, lama, ou cascalho, ou recife. Então, você precisa, nosso mapeamento, por isso que eu digo que ele tem uma aplicação muito grande, porque ele vai tanto para o nosso, digamos assim, interesse puramente científico, mas também para levar para a sociedade, principalmente para os tomadores de decisão, uma base de conhecimento científico para que a gestão possa melhorar, o planejamento possa melhorar, o zoneamento do fundo marinho possa ser melhor feito, para que as ações sejam sustentáveis, né? Então, assim, o fundo marinho do Espírito Santo, a gente teve esse privilégio de ter um equipamento que a gente consegue mapear em alta resolução o fundo.
Que bacana! Como é o nome desse equipamento?
A batimetria multifeixe, né? Que os dados de batimetria, né, ou seja, que mede a profundidade do fundo, que esses dados sejam públicos, né? Porque a ideia da década dos oceanos é que a gente tenha uma transparência para os dados dos oceanos. E o relevo dos oceanos é muito importante. Então, hoje em dia, é uma, digamos assim, uma comunidade global que busca cada vez mais a disponibilização de dados sobre o fundo dos oceanos. Tamanha a importância disso, porque é uma fronteira do conhecimento. Existe aí uma máxima que diz que a gente conhece mais a superfície da Lua do que o fundo dos oceanos.
É verdade isso?
É verdade. Os oceanos hoje mapeados, o oceano nosso, do planeta, que 2/3 dele é coberto de água, só antes desse projeto começar, eram 6% do fundo dos oceanos que tinha uma medição. Ou seja, aqui a profundidade foi medida. Hoje chegou a 25%. Então, só 25% do fundo dos oceanos tem uma medida obtida. Ou seja, a gente não conhece o resto. E é uma medida, não é nem uma imagem, né? É uma medida.
Não é nem uma análise.
Não, né? É uma análise.
É só a profundidade.
É só a profundidade, que é o básico para você ter um relevo. E a partir do relevo você consegue derivar e estudar e investigar muitas coisas. Então, assim, é um desafio, né? Que os pesquisadores em ciências oceânicas hoje estão buscando, que é conhecer cada vez mais o fundo dos oceanos.
Perfeito. Professor Alex Bastos, coordenador do Labogeo, Laboratório de Geociências Marinhas, no Departamento de Oceanografia e Ecologia da UFES, conosco aqui no programa Ciência UFES. Professor, aproveitando que a gente está falando do fundo dos oceanos, dessa análise, né, do fundo dos oceanos, e essa análise muito bem feita aqui no Espírito Santo, capixaba, o nosso ouvinte, né, tem muita preocupação com relação àquela lama de rejeitos que desembocou ali no Rio Doce, né, no norte aí do Espírito Santo, em 2015. O senhor tem condições de nos dar um panorama? A preocupação do ouvinte é correta? Qual o impacto dessa lama? Essa lama está no fundo do mar? Como é que está essa situação da lama no mar capixaba hoje?
Eu tive à frente da coordenação do projeto, né, de monitoramento até uns 2 anos atrás, perfeito, 3 anos atrás. A atualização que eu tenho é que realmente o desastre, ele foi muito impactante, né, no início. Daí eu acompanhei desde o início, desde 2015. E hoje, o que a gente tem em termos do fundo marinho, ainda tem indicadores negativos, né, em termos do impacto, ainda existe, principalmente na região ali da Foz do Rio, até Degredo, principalmente, né, um pouco depois de Degredo também.
Degredo é onde?
Degredo é ao norte da Foz, em certo, direção ali, vai em direção...
Conceição da Barra?
Mais antes, né, bem antes, ali, Barra Nova, por ali, antes de São Mateus, porque a tendência do transporte, né, do sedimento que deposita, né, o rio joga o sedimento ali na frente, então aquele rejeito chegou, depositou ali na frente, e a tendência ao longo dos anos é o sedimento ser transportado em direção norte, ao longo da costa.
Então, por causa das correntes.
Por causa das correntes, né? Uhum. Então, a corrente derivada de ondas, ondas de tempestade são as mais importantes, de frentes frias, então elas vêm do sul, então gera uma corrente que vai, ao longo do tempo, né, principalmente em direção norte. Então, ele vai sendo... Mas o rejeito, ele vai diluindo um pouco também, né? Porque o oceano é uma bacia gigante. É diferente de dentro do rio. No rio ele fica mais concentrado. É claro que depois de quase 10 anos, a situação, ela não está igual 2015, 2016, 2018 ali, mas ainda existe o indício, né, da contaminação, e isso está sendo, a cada ano que passa, mais discutido, né, de continuação do monitoramento, dos estudos. Os estudos ecotoxicológicos ainda mostram, né, alguns períodos do ano, né, períodos de cheia, por exemplo, que aporta mais material. E a solução para isso, a base da solução é o manejo, que a gente chama, né, do rejeito, ou seja, o quanto que ainda tem de rejeito disponível na bacia, no rio, na margem dos rios. Enquanto isso não for efetivamente resolvido, parece que a Fundação Renova vem atuando dessa maneira, mas enquanto isso não for resolvido, a parte da região costeira, ela vai ser, digamos assim, ainda vulnerável. Mas a situação hoje é, obviamente, melhor do que teve no passado. Mas foi um impacto muito grande para as comunidades, né? Para a comunidade ribeirinha, de uma forma geral, para as comunidades ali da costa, porque realmente teve uma contaminação muito grande da área de pesqueiros, né? Principalmente do camarão.
Perfeito. Falando em pesca, professor, o conhecer o fundo do mar interfere num aspecto, você falou vários aspectos aí, né? Mas interfere num aspecto que é a questão da economia. E tem um aspecto que hoje tem uma importância muito grande, a gente vê se falar muito na mídia sobre a economia do mar. Então, gostaria que você explorasse um pouco esse aspecto, né? Em que medida conhecer o fundo do mar interfere na economia do mar?
Sim. Então, vamos lá. Eu queria, assim, acho que é importante, porque economia do mar seria, digamos assim, toda atividade econômica que é realizada na região marinha, diretamente, né, digamos assim, e indiretamente. Porque você, por exemplo, teria toda uma região portuária que está associada à economia que se faz no mar, mas está no porto, está na região costeira. Só que hoje, a gente tem que só tomar cuidado, porque existe um termo que é chamado economia azul. A economia azul é justamente a economia do mar, ou seja, as atividades econômicas que a gente tem associadas ao mar, porém sendo desenvolvidas de uma forma sustentável. Eu acho que esse é um ponto importante.
Certo.
Como tem a economia verde, que seria uma economia no continente com a sustentabilidade. Ou seja, é você promover o crescimento econômico, promover empregos, mas ao mesmo tempo não esquecer da preservação e da conservação dos oceanos, porque você tem um feedback nisso, né? Você tem um retorno. Então, por exemplo, a pesca, ela tem que ter algum tipo de manejo, de controle, porque se você pescar de maneira excessiva, você acaba com o estoque.
Certo.
E aí, quanto tempo leva para esse estoque retomar? Você vai ter que ficar quantos anos
sem pescar? Né?
Entendeu? Então, a economia azul seria algo nesse sentido. E ela é importante porque, realmente, os olhos dessa comunidade global, ela se voltou para os oceanos, porque existe toda uma discussão sobre o cálculo do PIB do mar, né? Então, tem alguns que falam que o PIB do mar no Brasil passa de 10%. Ou seja, 10% do PIB brasileiro tá
vem do mar.
Então, isso é muita coisa, né? É, diretamente do mar, fora os indiretos, como eu falei. E aí, obviamente, o mapeamento do fundo dos oceanos está totalmente associado a isso. Vamos colocar uma atividade futura, que é a energia eólica,
certo,
no mar, né? Que é uma mudança de matriz energética, uma matriz alternativa, e ela vem para explorar, né? Ou seja, a captação ou a geração de energia a partir do vento. As principais áreas para serem instaladas esses aerogeradores, né, que vai gerar energia, é no mar. Então, como é que você vai instalar esses aerogeradores se você não souber o que tem no fundo do mar e no subfundo também, ou seja, abaixo da superfície do mar? Porque você vai ter que, digamos assim, implementar aquela estrutura ali, como se tivesse que fazer uma construção. Então, o fundo marinho é importante para você saber se aquela área é propícia para aquela instalação, se aquela área tem algum risco ambiental do ponto de vista, né, por exemplo, de corais. Aí existe o risco ambiental, uma área protegida. Mas o risco geológico também, aquela área é uma área que tem indícios que ela é muito móvel, por exemplo, que vai sofrer muita erosão, então isso é um risco, ou a engenharia vai ter que criar uma solução. Então isso é totalmente ligado até à pesca, né? Então os países mais desenvolvidos, eles têm o mapeamento do fundo, esse mapeamento dos habitats do fundo, voltados para a pesca. E se o cara pesca um determinado tipo de peixe, ele vai exatamente naquela região onde o peixe é mais... O peixe habita, digamos assim. Né?
E ele habita mais ali por causa das características do fundo.
Exatamente, da profundidade.
Do alimento para ele.
Do alimento, do relevo que tem no fundo, do tipo de fundo. Então tem peixe que gosta de fundos que sejam mais de rocha, por exemplo. Que a gente chama de fundo rígido, fundo duro. Então, você sabendo as áreas onde tem o fundo mais rígido, são as áreas em que a pesca pode ser se focar mais naquelas áreas. Não precisa partir de uma área tão grande. Isso hoje, por exemplo, é claro que a indústria pesqueira, o próprio pescador artesanal conhece. Mas para o governo fazer um zoneamento, já que o mar, a gente já falou da pesca, da energia, da mineração, da conservação,
Tudo economia azul.
Como que todos essas atividades que são importantes para o crescimento econômico, como que elas vão conviver no espaço marinho? Então é o que eu falei, a base para você começar a zonear ou planejar o uso desse espaço marinho é saber o que tem no fundo. É claro que depois você tem que saber o que tem na coluna d'água, mas a base começa com o que tem no fundo. Então a economia azul, ela é importante, hoje muita gente fala. Aqui na UFES a gente já está montando um grupo para tratar disso, né? Até fazer uma parceria com uma instituição no Chile, né? Está sendo buscado isso junto com a PRPTG, professor Anilton, porque não é nem mais o futuro, Hélio, é o presente.
Perfeito.
Quando eu digo que não é mais o futuro, é o presente, é que o desenvolvimento, ele tem que ter uma sustentabilidade.
E essa sustentabilidade da economia azul já está sendo alcançada, ou a economia do mar, a economia azul, ainda está sendo feita de forma predatória, professor?
Eu diria que ainda existe um aspecto predatório muito grande, né? Porque é muito novo, digamos assim. O conceito não é novo, mas o entendimento de que tem que haver uma sustentabilidade na exploração e na atividade econômica é muito recente, ainda é muito debatido.
E é muito difícil de convencer setores da economia de que isso é importante.
É difícil de convencer os setores da economia, é difícil conhecer, muitas vezes, de convencer a própria sociedade, né?
Porque, poder público, né?
Poder público, porque existe toda uma questão da necessidade de crescimento econômico e geração de empregos. Então, a gente tem que buscar também alternativas. Você não pode só proibir. Você tem que buscar alternativas, né? Como capacitar as pessoas, formar pessoas para trabalhar, e talvez entender melhor o serviço ecossistêmico que é produzido, né, por exemplo, nos ambientes recifais, nos manguezais, de uma forma geral, e tentar diversificar ao máximo, né? Porque assim, não é porque a energia eólica é um, digamos assim, um ativo importante hoje, que a gente tem que botar aerogerador ao longo de toda a costa, né, seja do Brasil, do Espírito Santo, seja de onde for. Porque você precisa de outros usos, né, do fundo marinho. Então eu acho que a economia azul é uma busca, é um caminho, né, para se buscar a sustentabilidade. E acho que vai ser muito importante, digamos assim, a indústria entender isso, porque já existe uma cobrança muito grande, talvez no Brasil ainda não, porque o Brasil tem suas peculiaridades em termos de pobreza e riqueza, né, desigualdade social muito grande. Mas os países, né, na Europa, por exemplo, até mesmo nos Estados Unidos e no Canadá, já existe uma cobrança muito grande para que as empresas tenham a responsabilidade pela sustentabilidade. Então, o que o meses. Estou dizendo que o que acontece no Hemisfério Norte é bom para o Hemisfério Sul, mas às vezes o que é bom, que foi bom no Hemisfério Norte, que pode ser bom para o Hemisfério Sul, demora para chegar aqui. Mas eu acho que existe uma mobilização grande, e só o fato da gente expandindo o tema oceano para além da oceanografia ou das ciências do mar, que a economia azul abarca tudo.
Claro.
Então isso é muito importante, porque você consegue colocar na mesa diferentes atores com diferentes visões, e eu acho que a UFES tem um papel muito importante nisso, né, porque a gente tem capacidade, e como eu falei, já existe um grupo se formando aqui para discutir essa questão da economia azul, né? Ou seja, essa sustentabilidade do mar, vamos dizer assim.
Muito bem, professor Alex Bastos, coordenador do LaboGel, Laboratório de Geociências Marinhas, do Departamento de Oceanografia e Ecologia aqui da UFES, conosco falando sobre as pesquisas que a UFES tem desenvolvido aí no mapeamento do fundo do mar, pesquisas de ponto, uma referência no Brasil nessa área. A gente fica muito feliz, professor, de ver a universidade se destacando em muitas áreas e nessa área aí das pesquisas do fundo do mar. Infelizmente, professor, alguns políticos acreditam que as mudanças climáticas não existem, não dão devido valor às pesquisas, à ciência. O senhor, que é um pesquisador, uma referência no Brasil nessa área, gostaria de lhe fazer duas perguntas, né? O que é que o senhor diria para esses políticos que não acreditam nas mudanças climáticas, apesar de todas as evidências, inclusive essa tragédia ambiental no Rio Grande do Sul, que é fruto, né, também das mudanças climáticas? Então, o que o senhor poderia dizer para esses políticos que acreditam que isso não existe, que é uma farsa, e como que as mudanças climáticas têm afetado os oceanos?
Certo. Eu acho que a desinformação hoje é um problema muito sério. E é muito triste que muitas vezes a desinformação venha do ambiente político, né?
Verdade.
Porque essas pessoas foram eleitas, então elas são representantes da sociedade. E elas não estão preocupadas com a sociedade, né? Quando você nega a ciência da forma como está sendo negada na questão do aquecimento global, das mudanças climáticas, é simplesmente uma loucura, né? Algo que não...
Um achismo, né?
Um achismo, uma coisa que só para ser do contra, uma teoria de conspiração, eu não consigo entender. Eu acho que a discussão científica que pode ter se chegado sobre se a mudança climática ela é a função da ação do homem ou se é um evento natural, é plausível você ter. Mas você negar que há uma mudança do clima é completamente diferente. né? Porque é evidência, a ciência trabalha com evidência, com fatos, com dados, e os dados mostram que há um aquecimento. A gente começa a sentir isso. E eu digo para você uma coisa, como você me perguntou a relação com os oceanos. Os oceanos, eles são um importante regulador do clima. Então existe uma relação, um acoplamento, digamos assim, uma parceria oceano-clima, né? Que é a mesma que existe com o oceano e a atmosfera. Porque o planeta, 2/3 do planeta é água. E a água, ela tem a capacidade térmica, né, muito grande. Então, quando você tem a radiação solar, a água absorve esse calor. E depois esse calor ele é distribuído pelo planeta, pela circulação oceânica em parceria com a circulação atmosférica. Então, isso é que leva você ter as estações do ano, você uma área fria no polo, ela é aquecida em função dessa distribuição de calor. Tudo isso com os oceanos. Então, quando você começa a perceber, né, através de dados, que a circulação está alterando, que a temperatura dos oceanos está passando do limite de temperatura todo ano, né? E aí você tem a questão dos corais, que você está tendo, todo ano você está tendo a frequência desse branqueamento dos corais. Ou seja, são inúmeras as evidências. Então, eu diria para os políticos o seguinte, que... eu não diria para os políticos, eu diria para a sociedade. A sociedade tem que e faz um papel nosso também da universidade, a gente tem que mostrar para a sociedade que as soluções devem ser baseadas na ciência e as tomadas de decisão têm que ser baseadas na ciência. O político que não fizer isso não pode ser eleito, não deve ser eleito, porque ele vai tomar as decisões que vão ser prejudiciais para a sociedade e para o desenvolvimento do país. Eu acho que esse é o ponto, porque o político ele está ali de passagem. Eu acho que a gente tem que educar efetivamente a sociedade, para que educar no bom sentido, né? Obviamente, né? Passar informação para a sociedade para que ela possa tomar a decisão correta. Porque um político que nega a mudança do clima, ele quer criar um nicho próprio, ele não está preocupado com o futuro, né, das futuras gerações, nem com os filhos, nem com os netos dele, porque a mudança climática ela já está aí, né? Não tem volta. Esse aumento da frequência de eventos extremos, isso já está aí. A gente pode tentar parar ou diminuir um pouco, né, as emissões de CO2 na atmosfera, mas isso, a recuperação vai ser em décadas, né? Se a gente parasse hoje, ou diminuísse hoje aos patamares que já foram discutidos em Kyoto, em Paris e tudo mais. Então é uma realidade. E eu acho que talvez a universidade precise buscar uma linguagem mais acessível. Talvez a universidade precise abrir cada vez mais suas portas para que as pessoas continuem acreditando na sociedade, na universidade. E a universidade, os cientistas de uma maneira geral, os educadores, a gente precisa combater cada vez mais a desinformação e esse negacionismo científico, que parece que para alguns a ciência é um problema, né? É um entrave, e não é isso. A ciência é a solução em muitos casos, né? E eu acho que o aquecimento global hoje ele não pode ser tratado como uma coisa de esquerda ou uma coisa de direita.
Perfeito.
O aquecimento global é uma questão científica. E o cientista está ali para entender, para tentar entender o processo, tentar buscar maneiras de mitigar e de indicar, né, possíveis soluções de adaptação, de transformação, como disse a ministra outro dia, né, para que a gente possa conviver bem com essa tragédia que está no Rio Grande do Sul. Você não vai evitar a tragédia em termos da chuva que vai cair ali. Mas se você conseguir, né, melhorar os sistemas de alerta, conseguir evitar que, né, reconstruções ou sejam feitas nos mesmos lugares, buscar soluções, né, em que você tenha informações contínuas, isso é a maneira que a gente tem de adaptar, de mitigar, de transformar, para dar alguma, assim, como é que eu posso dizer, um conforto para a sociedade
minimizar
os impactos. Como vai acontecer se o nível do mar realmente continuar subindo com a erosão costeira? Então tudo isso tem que já, eu digo para você assim, não seria só aqueles que negam. Aqueles que acreditam também tem que entender que já passou da hora de começar a planejar, seja a nível municipal, estadual, federal, a planejar como mitigar, como minimizar, como se adaptar a várias questões que vão estar associadas à mudança climática, como a subida do nível do mar também. Chegou a hora de planejar, porque senão a gente vai estar sempre correndo atrás do prejuízo. Então, ao invés de você investir muito dinheiro para resolver o problema de uma tragédia, você tem que investir um recurso para evitar ou minimizar, né, diminuir os custos, e principalmente os custos que eu digo de uma tragédia, os custos de perda de vida e perda, né? Você imagina a pessoa que não vai poder voltar, como aconteceu em Mariana, né? Não tem preço você não poder voltar para sua casa, para a área que você morou há 50 anos,
para a sua história, né?
Para a sua história. É a sua história, entendeu? Então, eu acho que os políticos precisam parar só de falar sobre sustentabilidade e mudança climática e começar a agir. Negacionista não, porque os negacionistas, eu acho que tem que tentar fazer com que ele não seja mais eleito, porque... mas tem bons políticos que acreditam, e eu acho que é na hora de a gente começar a agir, senão...
E o oceano, eles realmente estão subindo, professor?
Então, a tendência, é claro que... Quando você tem um aumento da temperatura, e esse aumento da temperatura leva principalmente ao que a gente chama de degelo da calota polar, ou seja, as regiões como a Antártica e o Ártico, o gelo vai diminuindo. E até mesmo as geleiras que tem nas altas montanhas.
E isso está acontecendo?
Isso está acontecendo, já há décadas.
Tem muita gente que não acredita.
Tem muita gente que não acredita, mas isso está acontecendo. Isso está acontecendo, o nível do mar... Ele está subindo, é claro que essas respostas não são igual aos filmes de Hollywood,
claro,
que eles acontecem da noite para o dia, em uma semana, mas você tem lugares em que você tem já diques sendo construídos, né, ou diques sendo aumentados, como por exemplo na Holanda, na própria Bélgica, em alguns lugares nos Estados Unidos, porque eles sabem que o nível do mar está subindo. E já tem até, em alguns casos, digamos assim, mudanças, né? Pessoas que estão sendo tiradas daquela região.
No Brasil, tem praias que são afetadas?
Sim, afetadas, né? Tem ilhas no Pacífico que devem durar só mais 30 anos, vão ser afogadas. Porque elas também afundam, né? Tem alguns lugares na Terra que estão afundando. Então, se o nível do mar subir, porque o nível do mar subir pode ser o que a gente chama de mudança global, ou seja, o volume de água do oceano aumenta. Se o volume de água do oceano aumenta, o nível do mar sobe. Né? Mas localmente pode ser que um lugar esteja afundando e um lugar esteja... Se tem uma montanha subindo, né? E se tem um lugar que afunda, então o nível do mar ali vai mudar não só em função do volume de água, mas em função desse processo.
Dos movimentos.
Dos movimentos, né? Então as ilhas do Pacífico que estão afundando, porque eram ilhas vulcânicas e não tem mais o vulcão, essas ilhas são as mais ameaçadas hoje. Com a subida do nível do mar. Então é uma realidade. Não existe mais aquilo assim, nós temos que atuar agora para evitar que haja mudanças climáticas. Não, isso não existe mais. Isso é passivo também da comunidade científica, elas já estão aí. Os eventos extremos já estão aí. A gente hoje pode estar tendo uma grande cheia no Rio Grande do Sul, mas daqui a ano que vem, ou daqui a 2 anos, pode ser uma grande seca. Como a gente teve no Rio Doce em 2015. É uma grande seca. O Rio Doce fechou a foz dele, porque não tinha água para passar pela praia, pela desembocadura. Estava seco. E aí, quando você tem uma seca, no caso da região costeira, a água marinha entra e vai salinizando a região. Então, assim, é preciso entender os riscos que a gente tem para a mudança climática. Cada município, cada estado tem que trabalhar em parceria para buscar onde é o maior risco, o que eu posso ter de risco aqui, risco ali, e começar a fazer planos para combater isso e tentar, em casos de monitorando, sabendo que tem uma tempestade ou vai ser um período de seca, você já sabe que vai ser um período de seca hoje, a ciência também tem essa capacidade de prever muito bem o que vai acontecer, tanto que se previu a quantidade de chuva que ia cair no Rio Grande do Sul, mas a gente precisa ter planos de emergência ou planos para caso aconteça cheia, seca, né, tempestades, ou seja, os eventos extremos que forem.
Perfeito. Professor Alex Bastos, conosco aqui no programa Ciência UFES. Ele coordena o Labogel, Laboratório de Geociências Marinhas do Departamento de Oceanografia e Ecologia aqui da UFES, e faz um estudo belíssimo sobre o fundo dos oceanos, o fundo do mar, e a UFES, o Espírito Santo, uma referência aí no Brasil, né, nesse estudo. Professor, a ciência é muito importante, a ciência nos dá respostas, e boa parte da ciência que a gente faz no Brasil, ela é feita na universidade, né? A universidade muda a vida das pessoas, professor. Eu gostaria de perguntar como que a universidade mudou a sua vida e como começou a sua paixão pela ciência.
Olha, é difícil responder, mas é difícil responder pelo seguinte, porque desde que eu entrei na faculdade, na universidade, lá no Rio de Janeiro, em 1988.
Tá querendo esconder aí, né, professor?
Então, desde que eu entrei como aluno de graduação no curso de Geologia da UFRJ em 1988, eu só estive fora da universidade por um ano e meio, quando eu terminei o meu mestrado e antes de eu começar o doutorado.
Perfeito.
Então são mais de 30 anos que eu estou na universidade. Eu digo para você o seguinte, uma vez eu falei aqui para os alunos que eu me sinto privilegiado porque eu tive a possibilidade de escolher o que eu queria na minha vida profissional. E quando eu estava no curso de Geologia, eu fiquei assim, eu percebi que o que eu queria era ser um acadêmico, ser um cientista, trabalhar na universidade. O que faz você tomar essa decisão, eu não sei, mas eu acho que, eu não sei, eu simplesmente sempre gostei muito de ler, de entender. Eu sempre fui, na época, né, mais novo, eu gostava muito de estudar as rochas, o registro, porque você imagina, a rocha é o registro de um processo de milhões de anos. Então aquilo me fascinava, os fósseis me fascinavam. Então, quando eu já estava no segundo, terceiro ano da faculdade, eu já falei assim, eu quero seguir uma carreira acadêmica, eu quero continuar e ser professor. E eu me dirigi para isso o tempo todo. E eu já vou fazer 20 anos aqui na UFES, e acho que o mais legal, o mais bacana de você trabalhar numa universidade e ser um cientista é que você pode mudar a vida das pessoas também.
Bacana, né, professor?
Você consegue, digamos assim, ajudar as pessoas, até me emociono, cara, porque são 20 anos, né?
Verdade.
Desculpa.
Não, que é isso, professor. A gente entende, imagino, 20 anos de sala. Eu também sou professor, 20 anos de sala de aula. Quantas histórias, quantas pessoas a gente impactou, né? Quantas vidas a universidade ajuda a mudar. E o mais incrível, a gente vê parte da sociedade, muitas vezes, ter uma visão errônea da universidade, ter uma imagem ruim da universidade, e que trabalho maravilhoso que a universidade faz, principalmente na formação humana.
Assim, a gente teve 4 anos de um governo que jogou o Brasil anos, décadas para trás, né? E, assim, é uma coisa, cara, esse negócio... Uma vez uma pessoa me perguntou se era verdade que na UFES a gente só fumava maconha e fazia orgia.
Exatamente.
É uma coisa de louco, cara, pensar isso. O cara não tem ideia de quanto a gente trabalha aqui. E eu estava falando, porque eu acho que como professor, você formar alunos, assim, eu tive aluna que trabalhou comigo desde que entrou na faculdade, hoje ela é mãe, e fez mestrado, doutorado, então isso é impagável, cara. Eu acho que isso é o que faz, mexe com vocês e move você ser professor. Porque você vê as pessoas crescendo, você participa da vida das pessoas, eu acho isso fantástico. E eu fico muito triste, cara. Eu tive até uma, digamos assim, uma briga, não vou dizer uma briga, mas eu tive assim, uma frustração familiar, não com meus pais, óbvio, meu irmão não, mas com familiares meus que começaram a falar mal da universidade.
Terrível, né, professor?
É uma coisa de louco, ou seja, é uma falta de respeito. As pessoas, a gente não pode achar que é culpa da universidade, a pessoa achar que é a Universidade Federal, é um antro, né, aonde as pessoas são...
É uma plantação de maconha.
É uma plantação de maconha.
Que o ministro da Educação falou.
Falou, é. E que ele era professor, né? O um daquele lá, o primeiro lá, o segundo, sei lá.
Perfeito. Professor Alex Bastos conosco aqui no programa Ciência UFES, coordena o Lamogel, Laboratório de Geociências Marinhas, no Departamento de Oceanografia e Ecologia da UFES. Professor, você está no Ciência UFES, um programa de divulgação científica das pesquisas, projetos e ações da UFES que tem um impacto direto na vida das pessoas. Na sua opinião, qual a importância da divulgação científica para a ciência e para a sociedade?
Eu acho que a gente demorou muito para entender.
Também acho.
Que a ciência, ela deve ser divulgada. A ciência, ela primeiro saiu do laboratório e foi para fora do laboratório. Agora ela está saindo do que a gente chama de muros da universidade. A divulgação científica hoje, ela é fundamental, né? Então, por exemplo, no Labogel nosso, a gente conseguiu, que também não é muito fácil, a gente conseguiu montar um grupo lá de estudantes, de alunas, principalmente, são só alunas na verdade, que elas se auto, como é que é? Elas se auto-intitulam a comunicação científica. O grupo de comunicação científica do Labogel. Então elas tocam principalmente o Instagram, né? Então
as redes sociais.
Uhum. Então a gente hoje tem pelo menos duas vezes na semana posts divulgando o que a gente faz, né? Ou seja, um post de uma linguagem com uma visualização mais simples, né? Uhum. Então, por exemplo, eu falei aqui dos rodolitos. O que é um rodolito, cara? Por que a gente estuda o sedimento? Por que a gente mapeia o fundo dos oceanos? Aí aparece lá um post, né? Às vezes tem um vídeo, outro dia teve um videozinho legal pro pessoal mostrando como você chega no Labogel. Então, assim, e que isso é fundamental, né? É fundamental. Eu acho que a gente precisa acertar o tom da linguagem, a gente precisa acertar também e entender que a gente tem que colocar horas no projeto de pesquisa que sejam, digamos assim, focadas para divulgação. E talvez até aprender um pouco mais, né, como divulgar. Porque às vezes as pessoas acham que divulgar é você escrever lá, olha, estou fazendo isso, mas é uma ciência por trás também, né? Então, por exemplo, Ciência UFES aqui é uma oportunidade espetacular para a gente vir falar, né, mostrar. Eu acho que a divulgação científica, ela deveria... Já tem muito curso de graduação e curso de pós-graduação que tem disciplina de divulgação científica.
Bacana.
Aqui não. Né?
Certo.
Meu filho está no último ano de biologia agora. Ele estava fazendo, acho que é divulgação científica o nome, no curso de biologia. Então é extremamente importante. A gente tem que dialogar com a sociedade. A gente tem que descer do pedestal, porque o professor sobe no pedestal, né? Então a gente tem que, quando eu digo assim, o pedestal é porque a gente acha que a gente não tem que dar informação sobre o que a gente está fazendo. E não é isso. A gente está usando dinheiro público, a gente está desenvolvendo pesquisas. Mas o que eu vejo, Hélio, é que hoje muita gente, pelo menos eu vejo o pessoal mais novo que entrou, os professores mais novos que entraram no meu departamento, né, como eu já dedurei minha idade aqui, essas pessoas mais novas, com 30 e poucos anos, elas já chegam com a ideia da divulgação científica.
Bacana isso, né?
Eu acho isso muito, muito legal. Com a ideia de que, ó, a gente tem que apresentar isso para a sociedade. A gente tem que dialogar mais com a sociedade. Isso é fundamental. A gente precisa dialogar mais com a sociedade. O trabalho de vocês aqui é muito importante. E a gente vem buscando dentro dos laboratórios isso, pelo menos a rede social, mostrar um pouco, divulgar entre as pessoas o que a gente está fazendo.
Perfeitamente. Professor Alex Bastos conosco aqui no programa Ciência UFES. Ele é coordenador do Labogel, Laboratório de Geociências Marinhas do Departamento de Oceanografia e Ecologia da UFES, falando um pouco sobre o trabalho que eles fazem lá nesse laboratório, sobre a UFES ser uma referência nessas pesquisas sobre o fundo dos oceanos. Um papo muito bacana, professor Alex. Mas, infelizmente, estamos chegando ao final da nossa conversa. Eu quero deixar o microfone da Rádio Universitária e do programa Ciência UFES aberto para suas considerações finais, professor.
Olha, obrigado pelo convite, né? Fico feliz de estar participando do Ciência UFES. Eu queria só deixar aqui um convite para as pessoas, né? Se tiverem qualquer dúvida, qualquer interesse, né? Procurem a gente aqui na UFES. O meu e-mail é alex.bastos@ufes.br, né? O nosso Instagram lá do Labogel é labogel_, que é aquele tracinho embaixo, né? UFES, então labogel_UFES. E se qualquer coisa buscar a gente, dizer que você me provocou aqui dizer mais uma vez, né, que, por favor, as mudanças climáticas são uma realidade. Né? Os eventos extremos, eles vão ocorrer cada vez mais e ninguém está, digamos assim, livre disso. Né? Então, a gente, como comunidade nacional, global, a gente precisa buscar, né, se informar mais e, da próxima vez, tentar não eleger mais políticos que sejam negacionistas. Né? Eu acho que isso é um recado, acho que é importante aqui para a sociedade, para os ouvintes aqui da Rádio Universitária. Obrigado.
Queremos saber o que vão fazer com as novas invenções.
Você está ouvindo o programa Ciência UFES.
Queremos saber, todos queremos saber.
E o programa Ciência UFES é um programa de divulgação científica das pesquisas, projetos e ações da UFES que tem um impacto direto na vida das pessoas. E de todos os canais de comunicação e divulgação científica aqui da UFES, a porta de entrada para a nossa universidade com certeza é o portal da UFES, no endereço ufes.br. Nesse portal da UFES você encontra as principais notícias e os links para todos os nossos canais de comunicação e de divulgação científica, como é o caso aqui da Rádio Universitária, da Revista Universidade, as nossas redes sociais e também a TV UFES.
E o portal da UFES está com uma matéria muito bacana sobre uma pesquisa que estuda o planejamento familiar e que recebeu um prêmio em uma conferência internacional lá no Panamá. Os detalhes dessa matéria você confere agora aqui no Ciência UFES. Confere aí. Identificar as concepções de planejamento familiar que se estabelece entre diferentes discursos e a relação entre esses discursos, né? Esse é o objetivo da tese de doutorado Fecha a Fábrica, Mulher. O planejamento familiar na agenda do Congresso Nacional e das mídias, da doutora Leila Menandro, vinculada ao programa de pós-graduação em Política Social aqui da UFES. Trabalho foi premiado na Conferência Conjunta de Serviço Social, Educação e Desenvolvimento Social no Panamá. Durante essa pesquisa foram analisados os discursos que propõem alterações à Lei 9.263 de 96, que aborda o planejamento familiar, estabelece suas penalidades e detalha outros aspectos. Né? Além do Legislativo Federal Brasileiro, foi analisado também conteúdo do jornal O Globo e do jornal Fêmea, referente à lei do planejamento familiar. A alta taxa de esterilização feminina no Brasil é problematizada nessa pesquisaça da UFES, considerando que se trata de um procedimento cirúrgico irreversível, que pode indicar uma limitação ainda maior dos direitos reprodutivos das mulheres. É o que aponta a pesquisadora Leila Menandro. A tese demonstra que entre os anos de 2016 e 2020, o número de laqueaduras tubárias cresceu no país, justamente no momento em que as políticas sociais sofreram ataques e redução de investimento. Tal conjuntura atinge principalmente as mulheres negras e indígenas, grupo social que também lida com problemas financeiros e realidades muito complexas, né? Segundo Leila Menandro, não se trata de dar valor positivo ou negativo à esterilização. Em alguns casos, a laqueadura tubária é a melhor forma de evitar gestações. O que deve ser problematizado é a utilização da esterilização feminina como a primeira e não como a última opção. A questão é que o Brasil tem uma das mais restritivas legislações sobre o aborto no mundo e altas taxas de mortalidade materna. Além disso, também possui alto número de mulheres que relatam ter tido gestações não planejadas, mesmo que o país apresente alta taxa de utilização de métodos contraceptivos. Diante de todo esse cenário, muitas mulheres optam pela esterilização por medo de engravidar. A pesquisa foi desenvolvida sob orientação da professora da UFES, Maria Lúcia Teixeira Garcia, com apoio de uma bolsa de doutorado sanduíche do Programa Institucional de Internacionalização da UFES. O programa conta ainda com o financiamento
da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, e da Fundação de Apoio à Pesquisa do Espírito Santo, FAPES. Então tá aí mais uma pesquisaça da UFES sobre planejamento familiar, que recebeu um prêmio numa conferência internacional lá no Panamá. Muito bacana, né? Vem pra cá, vem pra UFES.
E essa matéria completinha você encontra no portal da UFES, no endereço ufes.br. O portal da UFES é a sua porta de entrada na internet para você acessar todos os canais e serviços da nossa universidade. Então acessa lá no endereço ufes.br. É muito simples, o endereço é simples demais, ufes.br.
Queremos saber o que vão fazer com as novas invenções.
Você está ouvindo o programa Ciência UFES.
Queremos saber, todos queremos saber.
Universitária.
Como?
Universitária.
Ah. Você também pode ganhar um vale-livros da livraria da UFES, tá certo? Basta mandar um WhatsApp pro telefone 999357337 e concorrer a um vale-livros no valor de R$50 aqui na livraria da UFES. Manda o um zap pra gente, 999357337, e você concorre ao Vale Livros no valor de R$50 aqui na livraria da UFES.
O que é que a ciência tem? Tem lápis de calcular. Que mais que a ciência tem? Borracha pra depois apagar. Você já foi ao espelho, nego? Não? Então vá.
Ciência UFES, o seu programa de divulgação da ciência capixaba.
Carimbo positivo da ciência que aprova e classifica.
E as redes sociais da UFES estão divulgando material muito bacana para você conhecer melhor os cursos e os campi da nossa universidade, né? São 4 campi, a nossa universidade tem 4 unidades. Basta acessar o perfil @UFESOficial. Simples, o perfil é muito simples, @UFESOficial. No Instagram, no Facebook, no LinkedIn ou no Twitter, e seguir uma das melhores universidades federais do Brasil. A produção do material é da TV UFES e o resultado ficou muito legal. TV UFES você acessa no YouTube, no endereço @televisãoufes, @televisãoufes. Se você ainda não está inscrito no canal da TV UFES, faça isso agora. Na TV UFES você vai ter a agenda da UFES, entrevistas, matérias sobre os cursos, tudo sobre a nossa universidade. Ainda não está inscrito no nosso canal na TV UFES no YouTube? Acessa lá, @televisãoufes, e se inscreva. Escreve lá.
E falando em TV UFES, você confere agora uma reportagem muito bacana feita pela TV UFES sobre o curso de farmácia lá do campus de Maruípe, que fica aqui em Vitória. Quem traz as informações é a jornalista Camila Fregona.
A graduação em farmácia da UFES conta com disciplinas teóricas e práticas sobre fisiologia, química, microbiologia e muitas outras. O farmacêutico trabalha com medicamentos, análises clínicas e toxicológicas. Também pode atuar no desenvolvimento de cosméticos, no controle de qualidade de matérias-primas da indústria de alimentos e na formulação de medicamentos para pets. Assim, há um amplo campo de trabalho em farmácias, hospitais, laboratórios, indústrias e também em áreas como perícia criminal, vigilância sanitária e epidemiológica. O curso acontece no campus de Maruípe em período integral e tem duração de 10 semestres letivos. A graduação em farmácia também é ofertada nos campi de Alegre e São Mateus. Além da sala de aula, o estudante pode participar de projetos de pesquisa e extensão durante sua vivência universitária. Os cursos da UFES são gratuitos e o processo seletivo para ser nosso aluno é feito pelo SISU, que utiliza a nota do Enem mais recente. Saiba mais no site farmacia.vitoria.ufes.br.
Você está na 104.7, Universitária FM.
E a Universidade Federal do Espírito Santo está aqui no Ciência UFES, mas também está presente nos principais veículos de mídia da imprensa capixaba. Em abril, a UFES foi notícia 134 vezes na imprensa capixaba. Olha que bacana! Foram 70 matérias na TV, 57 em jornais e sites de notícias e 7 reportagens no rádio. A TV Vitória foi o veículo que mais divulgou o trabalho da UFES, seguida pela TV Gazeta e pela rádio Band News. Também estivemos presentes na mídia nacional, com matérias na Folha de São Paulo, site UOL e revista Vida Saudável. Entre os assuntos mais citados nessas reportagens estão a greve dos professores, pesquisas sobre a violência e poluição por microplásticos e os 70 anos da UFES. É a UFES na mídia e você de braços dados com a ciência.
Queremos saber o que vão fazer com as novas invenções.
Você está ouvindo o programa Ciência UFES.
Queremos saber, todos queremos saber.
Estamos chegando ao final de mais um programa Ciência UFES. Esse foi o programa 156, ano 6. Isso aí, programa Ciência UFES, 156, ano 6.
Ciência UFES, um programa de divulgação científica das pesquisas, ações e projetos da UFES que tem um impacto direto na sua vida, um impacto direto na vida das pessoas toda sexta-feira, aqui na Rádio Universitária FM 104.7. E você sintoniza a Rádio Universitária na frequência 104.7 do seu rádio ou pela internet no endereço universitariafm.ufes.br. Tá com algum problema aí de sintonia no rádio? Vai para a internet universitariafm.ufes.br. Eu sou Hélio Marchione, vou ficando por aqui. Grande abraço, muito obrigado da honra da sua audiência e até sexta-feira que vem com mais um programa Ciência UFES.
A ciência não se aprende, a ciência aprende, a ciência ensina.
Você está ouvindo o programa Ciência UFES.
A ciência não se ensina, a ciência ensina, a ciência ensina.
Para mostrar como a ciência tem um impacto direto na sua vida, a Rádio Universitária leva até você o programa Ciência UFES. Toda sexta-feira, às 10 da manhã, programa Ciência UFES. Anota aí, um programa de entrevistas com pesquisadores aqui da UFES que mostra como a ciência produzida na Universidade Federal do Espírito Santo tem um impacto direto na sua vida. Ciência UFES, ao vivo, toda sexta-feira, às 10 da manhã, aqui na Universitária FM 104.7. E você é meu convidado especial. E além do rádio, você também escuta a Universitária FM 104.7 na internet, no endereço universitariafm.ufes.br ou baixando o nosso aplicativo. Se liga aí, programa Ciência UFES, toda sexta-feira, às 10 da manhã.
Universitária.
Como?
Universitária.
Fazer um amanhã melhor. Oferecer novas oportunidades para todos. Desenvolver o potencial humano e transformar a realidade ao nosso redor. Estes são os desejos que movem a Universidade Federal do Espírito Santo. A UFES é uma instituição pública de ensino superior vinculada ao Ministério da Educação, que atua em diversas áreas do conhecimento e contribui para o desenvolvimento econômico, social e cultural do país.